Abra sua Bíblia em Gênesis, Gênesis 28, abra sua Bíblia, Gênesis 28. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Jacó, um homem perseverante, amém, queridos? Jacó, um homem perseverante, batalhador, que não teve uma vida tão fácil, mas ele era muito perseverante, e ele se tornou o pai de um dos maiores administradores da Bíblia, foi pai de José, amém, queridos? Vamos ler o texto de Gênesis 28, versículo 10. A partir do versículo 10 de Gênesis 28. Diz assim: partiu Jacó de Berseba e seguiu para Arã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol. Posto, tomou uma das pedras do lugar e fê-la seu travesseiro. E se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaac. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-á para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul, em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores e te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertando Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo, disse: quão temível é este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. Amém, queridos? Muito bem, irmãos. Fala assim: Jacó, homem perseverante. Amém. Queridos, junto com vocês nessa noite aqui, vamos meditar nesse texto. Lembrando todos os irmãos, não sei se todos aqui já leram, quem foi Jacó? O que Jacó passou? O que Jacó lutou para ser um homem abençoado? Não sei se você já leu toda a história de Jacó, não sei se você conhece, mas eu quero, junto com você aqui, trazer à memória nessa noite, que a Bíblia narra para nós que Jacó, ele era filho de Rebeca, mas quando Jacó foi gerado no ventre de Rebeca, juntamente com seu irmão Esaú, eles eram gêmeos e foram gerados no ventre de Rebeca. A Bíblia diz que quando Rebeca foi dar à luz, Jacó nasceu pegado no pé do irmão mais velho. Porque o irmão mais velho nasceu primeiro e ele nasceu em segundo, mas ele já nasceu grudado no pé. E os irmãos sabem que o primogênito, ele era herdeiro da bênção. Mas desde o ventre, Jacó queria ser abençoado. algo que todos nós, irmãos, aqui nessa noite, precisamos entender. Nós não estamos aqui simplesmente por estar, ou simplesmente por vir a um culto. Eu estou aqui além disso. Eu estou aqui por causa da pessoa de Jesus. Porque eu quero Jesus. Eu quero entregar o louvor a Jesus. E eu quero de Jesus a bênção para a minha vida. E eu quero de Jesus a sua presença. E eu quero do Senhor a bênção para mim, para minha família. Nós temos que ter propósitos na nossa vida. Então, nessa noite, em nome de Jesus, todos esses cânticos aqui cantados, erguer as mãos, glorificar o Senhor, tudo isso, realmente o Senhor é digno. E nós queremos que o Senhor esteja nessa casa. Amém, queridos? Muito bem, então Jacó, ele tinha dentro dele uma sede. Ele queria, ele desejava, ele almejava dentro do seu instinto desde criança. Mas ele herda um nome, Jacó, suplantador. Jacó, irmãos, ele vai crescendo e ele é muito mais amigo da sua mãe. Diferente do seu irmão. Seu irmão é mais amigo do pai, Esaú. Esaú é mais amigo do pai, mais perto do pai. Só que tem uma diferença entre Jacó e uma diferença entre Esaú. Esaú era um cara que ele não se importava muito com o direito da sua primogenitura. Ele não dava muito valor as bênçãos, os direitos das bênçãos que ele tinha. Ele não era uma pessoa que valorizava, irmãos, a herança da bênção. Ele não era uma pessoa que valorizava as ordens da bênção de Deus. Diferente, Jacó não. Jacó, embora ele tenha sido segundo, ele já nasce assim, lutando pela bênção. Amém, queridos? Ele nasce assim lutando, ele nasce querendo, ele nasce com vontade, ele deseja, ele almeja. Senhor, eu te quero, eu quero estar perto, eu quero isso para mim. Quantos querem de Deus? Você quer do Senhor, querido? Eu quero Jesus, eu quero Deus, eu quero o Espírito Santo, eu quero o Senhor. Então ele tinha dentro dele, então eles tinham diferenças. Jacó era um homem caseiro, e na sua casa, sua mãe o orientava. Uma figura da igreja, Rebeca representa uma figura da igreja. Jacó recebia as orientações, e ele era um perseguidor da bênção, amém, querido? Então, ele foi um grande perseguidor da bênção de Deus, que ele queria para ele. Até que ele um dia faz um guisado bem gostoso. Esaú chega do campo. E Esaú então vende o direito de primogenitura para ele. Por um simplesmente pratinho de lentilha que Jacó fez. Esaú era um cara que ele gostava de caçar, fazer belos guisados. Jacó, irmãos, ele era muito diferente. Ele era um cara totalmente ligado às coisas de Deus. Esaú chega sem dar valor algum por um prato de lentilha. De que me serve a minha primogenitura? Pode levar. Às vezes, queridos, as pessoas não valorizam as bênçãos que têm. Não valorizam os seus direitos. Às vezes as pessoas têm de Deus uma promessa para a vida dele. Mas o que as pessoas fazem com a promessa? É muito importante, irmãos, prestar atenção nisso. O que representa a promessa de Deus para a tua vida? O que representa? O que isso representa? Ah, eu vejo aí esses pregadores pregando, falando da Bíblia. Olha, irmãos, para Esaú não teve valor, para Jacó teve valor. Vocês estão percebendo a diferença, queridos? A diferença quando a gente valoriza, quando a gente se posiciona e a gente então começa a valorizar as promessas de Deus. A Bíblia diz que ele vende. Jacó um dia, ele entra até na presença do pai dele, que já estava já de idade. Ele até se veste como Esaú. Ele até pega o cheiro de Esaú. Sabe para quê? Para o pai abençoar ele. Olha que interessante, irmãos. Ele pega até o cheiro da caça de Esaú. A Bíblia fala que Jacó chegou até colocar sobre os seus braços algo que parecia peludo como os braços de Esaú. Porque ele queria ser abençoado. Você percebe como ele dentro dele mesmo se humilha? E como dentro dele mesmo ele luta por aquilo? Ele faz isso. E o seu pai, quando vai receber ele, seu pai diz assim: a fala é de Jacó, mas os braços é de Esaú. Porque o pai sente o cheiro, o pai sente ao tocar nele, seu pai Isaac. E eu quero fazer um parênteses aqui, para todos os jovens, os irmãos. Veja como é interessante a bênção dos pais para os filhos, amém? Veja como é muito bom a bênção dos pais para os filhos. Então, Isaac abençoa Jacó. E Jacó agora fica abençoado. Mas quando Esaú chega do campo, e quando Esaú vai falar com seu pai, e seu pai percebe que ele já abençoou Jacó, Esaú, irmãos, é tomado de uma fúria. A Bíblia fala em Gênesis capítulo 27, versículo 41. Quando Isaac termina de dar a bênção dele a Esaú, Esaú está irado, Esaú está irritado. Olha, queridos, versículo 41. Passou Esaú a odiar a Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado, e disse consigo: vem próximos os dias de luto por meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Chegaram aos ouvidos de Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho. Ela, pois, mandou chamar a Jacó, seu filho mais moço, e lhe disse: eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, resolvendo matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve o que te digo, retira-te para a casa de Labão. Irmãos, a fúria de Esaú. Por quê? Porque o seu irmão lutou pela bênção. Ele não valorizou. Ele não foi uma pessoa que deu valor. Mas agora ele está irado. Por quê? Porque ele vê a bênção na vida do irmão. Do irmão lutador. Do irmão que desde o ventre estava lá, querendo a primogenitura, querendo a bênção. Amém, querido? Querendo, perseverando, lutando. Ah, esse homem está agora furioso. O ódio não é de Deus. A ira não é de Deus, a ira é uma obra da carne. A Bíblia diz que a ira, a inveja, a cólera, a peleja, a dissensão, a facção é obra da carne. E esse homem agora está com a sua carne odiosa, furiosa. Ele não está tendo a paz do Espírito de Deus Falta dentro dele a paz do Espírito, porque a Bíblia diz que os frutos do Espírito é amor, é longanimidade, é benignidade, é mansidão, é domínio próprio, amém, queridos? E Esaú está o quê? Perdendo o seu domínio, dominado pela fúria, dominado pela inveja, dominado pela cólera, dominado pelo ódio. Isso não é do Senhor, isso é uma obra da carne, e muitas vezes influenciada até por Satanás. Isso não é de Deus. E quando isso acontece no meio das famílias, faz com que as famílias às vezes fiquem separadas. Faz com que às vezes as famílias fiquem sem direção. E acaba a paz na vida das famílias. Pais às vezes que ficam sozinhos. Por quê? Por causa do ódio dos filhos. Diga, isso não é bom. Deus não quer isso para você, amém, querido? Deus não quer isso para a tua vida. E agora Isaac, ele é velho, e ele está com um problema. Rebeca está dizendo para o Jacó, olha, vai embora, para que seu irmão não te mate, para que essa fúria não te pegue. E a Bíblia disse aqui, versículo 44, fica com ele alguns dias, até que passe o furor de teu irmão, e cesse o seu rancor contra ti, e se esqueça do que lhe fizeste. Então providenciarei, e te farei regressar de lá, porque hei de eu perder os meus dois filhos num só dia. Você entende que a mãe tem a perspectiva dentro dela de uma guerra instalada e eles brigarem os dois entre si, e ela diz, por que perderei eu os meus dois filhos num só dia? Você percebe, querido, que essa guerra do ódio, essa cólera, essa facção toda, não é bom, é prejuízo, é perda. Não é bom isso. Isso não é bom. Bom é quando as pessoas são humildes. E elas têm interesse em ser abençoada. E elas também desejam que o seu irmão seja abençoado. Agora, quem de fato abençoa é Deus. Quero te fazer uma afirmação aqui, querido. Por exemplo, oferta de culto. Eu estou falando de cultuar a Deus. Oferta de culto. Eu canto, você canta, nós cantamos. Eu oro, você ora, nós oramos. Eu dedico, você dedica, nós dedicamos. Quem é o digno de tudo isso? É o Senhor. O Senhor, lá no Salmo 133, declara, o Senhor ordena a sua bênção. Quem pode dar um glória a Deus? O Senhor ordena a sua bênção. Então, eu estou aqui pregando para você, você está vendo um cara aqui caipira pregar. Mas é a Bíblia. É a Bíblia. E você é abençoado segundo sua fé. Como você crê. Como você cultua. Como você busca. Como você entrega. Como você se dedica. Como você se inclina. Como você se humilha. Como você persevera. Qual é o teu apego para com Deus. Qual é o teu valor para com a palavra. Qual é a tua dedicação. O que a bênção representa. O que Deus representa para você? Ei, é você e Deus. Amém? É você e Deus. Qual é o entusiasmo para vir no culto? Como você está dedicando? Qual era a diferença de Jacó e Esaú, irmãos? Você percebe, querido? Você percebe qual era a diferença? Ah... Então aqui nesta noite nós estamos em centenas de pessoas, mas nós podemos ver que há diferença entre um e outro. Sim, Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus é justo. Ei, Deus é justo? Então Deus é justo. Deus é justo. Tudo aquilo que o homem semear, ceifará. Deus é justo. Então você, querido, está semeando, está ofertando a seu culto, sua dedicação, sua busca. Ah, você está ali querendo Deus. Ah, e o Senhor está olhando o teu coração desejoso, amém? O Senhor está olhando o teu coração desejoso. Queridos, a Bíblia fala, no versículo 46, que Rebeca disse a Isaac: aborrecida estou da minha alma, da minha vida, por causa das mulheres de Et. De Jacó, tomar uma esposa dentre as filhas de Et, tais como essas filhas desta terra, de que me servirá a vida? Veja a preocupação dessa mulher, irmãos. É uma preocupação. Rebeca é a figura da igreja. A igreja deve se preocupar com a vontade de Deus. A igreja deve se preocupar com quem nós estamos se envolvendo, com quem nós estamos nos relacionando, que tipo de gente nós estamos se envolvendo. A igreja deve se preocupar, porque a Bíblia diz, irmãos, que o sal faz algo sobre a terra. E a Bíblia declara que a igreja é o sal da terra. Então nós fazemos a diferença. E a Bíblia diz também que a igreja é luz. Se a igreja é luz, querido, ela não combina com as trevas. O filho da luz vai praticar as coisas que são da luz. Mas quando a pessoa não quer atrair para si a luz, ela começa a andar sob trevas. E a verdadeira luz está na palavra de Deus. E a verdadeira luz está em Jesus. Davi disse: a tua palavra eu trago escondida no meu coração. Para quê? Para eu não pecar contra ti. Porque a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e é luz para o meu caminho. Agora, o que que Jacó perseverava dentro dele, irmãos? Ele perseverava nas promessas de Deus. Rebeca também queria que ele fosse abençoado. Meu querido irmão, persevera diante das promessas. Não se alia, não faça vínculo com as trevas, não faça vínculo. A Bíblia diz: como andarão dois juntos se não concordam? Como vão andar juntos se não há acordo? Deus te chamou, Deus tem te santificado, Deus colocou uma palavra de santidade na tua vida, Deus tem colocado no teu caminho uma promessa de bênção para você. Por que que você quer fugir daquilo que é de Deus? Você quer se aliar àquilo que não é? Você sabe que Esaú chorou muito. Ei, presta atenção nisso. Esaú foi um homem que chorou muito. Sabe por quê? Porque ele não valorizou as promessas para a vida dele. E Deus, quantas vezes, meus irmãos, ele era o primogênito. Ah, e ele se envolveu com gente errada. Ele se envolveu com as mulheres endomitas. Era um povo que não tinha aliança com Deus. Não tinha nada com Deus. Então, querido, preste atenção. Cuidado. Cuidado. Eu vejo um Esaú jogando as promessas fora. E eu vejo um Jacó que o seu nome é suplantador, enganador. Mas, embora enganador, né, com toda aqueles problemas que ele tinha dentro dele, ele almejava a bênção de Deus. Irmãos, eu quero falar para você, querido, que carteirinha de igreja e banco de igreja não muda muita coisa. Mas um coração desejoso, uma pessoa desejosa por Deus e pela sua palavra, faz diferença. Faz diferença, irmãos. Amém, irmãos? Faz diferença. Faz diferença. Queridos, entrar agora no texto que nós lemos, né? Mas o que que acontece? A mãe fala: vai, meu filho, pode ir, vai caçar uma esposa da minha família para você. E no capítulo 28 de Gênesis, versículo 1, continuando a leitura aqui, ó. Isaac chamou a Jacó e, dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, dizendo: não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. Olha aqui o conselho. Isaac era velho, não enxergava, estava praticamente cego. Mas disse para ele: não tomarás mulher das filhas de Canaã. Levanta-te, vai à casa de Betuel, pai de tua mãe. Toma de lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Aleluia, Deus Todo-Poderoso te abençoe. Fala amém, irmão. Amém. E te faça fecundo, e te multiplique, para que venha a ser uma multidão de povos. Irmãos, lá em Provérbios, a Bíblia ensina para nós que nós devemos obedecer os nossos pais. Nós devemos dar ouvido aos nossos pais. Nós devemos parar e ouvir. Não seja rebelde. Não seja duro de coração. Não seja uma pessoa que vive uma vida de qualquer jeito, sem zelo, sem propósito, sem apego às coisas de Deus. Não viva assim, meu irmão. Viva princípios. Viva o princípio que a Bíblia diz: honra o teu pai, honra a tua mãe. Para quê? Para que te prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Honra, tenha princípio, moço. Tenha princípio na tua vida. E você que é pai, tenha princípio. O princípio de abençoar. O princípio de trazer o filho para perto e dar conselho e não desistir nunca. Nunca desista do seu filho. Não desista. Por mais duro que seja, traga ele para perto. Ore a Deus. Imponha as tuas mãos. Abençoa ele. Coloca a tua mão e declara a bênção do Senhor. Você tem autoridade sobre seu filho. Você tem autoridade sobre a tua casa. Você é sacerdote de Deus. Nós precisamos acreditar, irmãos. Acredite nas bênçãos que o Senhor ordena, amém? Você é um sacerdote da tua casa. Ah, querido. Isaac abençoou. E disse: você seja fecundo, Jacó. Olha, e a Bíblia fala no versículo 4: e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência, contigo, para que possua a terra de tuas peregrinações, concedida por Deus a Abraão. Assim, no versículo 5, assim despediu Isaac a Jacó, e se foi. Aquele moço sai de casa, irmão. Você que vai estudar fora, você vai fazer faculdade, você vai ser um doutor, um médico, um bom advogado, um bom engenheiro. Você quer ser, não quer? Amém? Você quer ser um bom professor? Você quer fazer uma boa faculdade? Meu irmão, não saia da tua casa achando que a tua casa é um cárcere. Às vezes você está achando que a tua casa é um cárcere. Ah, meu pai e minha mãe, olha, eles trazem a gente no cárcere. Não saia de lá pensando isso não. Se o teu pai e a tua mãe é gente zelosa, é gente abençoadora. É gente que ora e abençoa. Os dias virão em que você sentirá saudade da tua mãe. Os dias virão em que você sentirá saudade do seu pai. Você vai sentir saudade da comida dela. Da cuequinha passada, dobrada na gaveta. A meinha dobrada lá, arrumadinha na gaveta. A camiseta dobradinha. Aquela cama bagunçada, a sua mãe deixou arrumadinha. Você vai sentir uma saudade dela. Ah, moço, você vai. Olha, querido, eu quero dizer para você, querido, que o Senhor vai te acompanhar. Os seus pais vão te abençoar. Mas nem todos os dias são fáceis. Porque às vezes as pessoas acham que ter a bênção de Deus, ó, é mágica, né? Mágica. Eis que te digo, café, fica pronto. Miojo. É assim que funciona? Feijão, arroz. Não tem varinha mágica, irmão. Isso não existe. Isso é mentira. Eu quero falar para você, meu querido. Jacó, ele sai abençoado. Fugindo do irmão, cheio de ódio. Sabe aqueles irmãos que brigam dentro de casa? Mãe, a carne dele foi maior que a minha. Não! Olha lá o prato dele, foi melhor que o meu. Ele tomou mais refrigerante que ela. Não sei, às vezes não sei onde acontece isso. Queridos, às vezes tem esses detalhezinhos pequenos que viram fúrias. Olha, mas interessante que Jacó, ele vai embora. E ele vai... E agora ele está viajando, ele está na estrada, no texto que nós lemos, o primeiro texto, versículo 10, partiu Jacó, e ele vai, e tendo chegado, versículo 11, tendo chegado a um lugar onde ele vai passar a noite, o sol já tinha escondido, né? Estava turvo, sabe quando a noite vem chegando, o sol vai escondendo, e vai ficando turvo, vai escurecendo. Não tinha aquelas lanternas, igual os meninos estavam lá ontem no acampamento, cada um com a sua lanterninha. Sabe, queridos? Jacó, então, vai se deitar. Ele cata uma pedra e põe de travesseiro. E ele deita e dorme. E dentro do seu sono, ele tem sonho, amém, queridos? Ele sonha. E no versículo 2, a Bíblia, 12, a Bíblia diz que ele sonhou, e lá tinha uma escada, e o seu topo atingia os céus, e os anjos de Deus subiam, os anjos de Deus desciam por ela, e perto dela estava o Senhor. Ele disse, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai. Eu sou o Deus da promessa. Eu sou Deus que falei para o teu avô que toda essa terra vai ser de vocês. Eu sou o Deus que andei com seu pai Abraão. Eu sou o Deus que eu andei com seu pai Isaac. Você está indo. Você está seguindo a tua viagem. Ô irmãos, o moço que perseverou, você pode dar glória? O moço que tinha no coração a perseverança. A pessoa que tinha no coração a perseverança. Deus está dizendo para ele, ó, eu estou aqui. Jacó vê uma escada. Eu quero dizer para os irmãos o seguinte. Anjos não precisa de escada. Anjos não precisa de escada para subir e descer. Mas a nossa vida, ela é marcada por etapas. Ei, presta atenção, irmão. A nossa vida é marcada por etapas. Você tem a fase criança, você tem a fase pré-adolescente, adolescente, jovem, adulta. Você tem etapas para cumprir na tua vida. Amém? Então a escada, ela para nós muitas vezes simboliza etapas que nós temos que cumprir. E cada etapa um degrau. E cada etapa um degrau. E cada tempo um degrau. E em cada tempo, irmãos, nós não podemos deixar as coisas do Senhor. Nós não podemos abandonar as promessas do Senhor, amém? Em cada fase da vida, em cada fase, seja de alegria, seja momentos difíceis, o Senhor está comigo. Irmãos, é a fé que temos. Você sabe que Jacó, ele recebe a promessa de Deus no versículo 14. E é interessante que era a bênção que seu pai tinha dado para ele. Aonde Deus diz, a tua descendência será como pó da terra. Estender-te-á para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. E em ti serão, as descendências serão abençoadas. Todas as famílias da terra. Todas. Eu estou aqui nessa noite porque eu creio no Deus de Abraão. Eu creio no Jesus que veio em carne, morreu na cruz e ressuscitou dos mortos. E sentou à direita de Deus Pai, intercede por mim, intercede por você. Eu creio nesse Jesus, irmão. Eu creio nesse Cristo que esteve com os patriarcas, que andou com Moisés, que passou pelo deserto, derramando maná, jorrando água, escondendo eles do sol, cobrindo eles com as nuvens. Esse Jesus que está no meio da igreja, acompanhando seus filhos, servos e servas. Ah, queridos, e Deus está dizendo para Jacó, naquela viagem, a vida é uma viagem, meu irmão, e a vida tem etapas. E naquela etapa, Deus estava dizendo, eu vou te abençoar. Agora você vai vendo a vida de Jacó, o tempo não nos ajuda. Mas Jacó chegou na casa de seus parentes. Ele olhou para uma moça chamada Raquel. Linda, muito linda. Seu tio falou, 7 anos para você ter ela como esposa. São etapas, amém? E o Jacó maior, 7 anos trabalhando. 7 anos. Opa, preparou a tenda. Colocou a noiva na tenda, linda. Tá lá. Jacó vai para a tenda. Dorme com ela. Quando ele acorda, quem que é? É Lia, não é Raquel. Não é aquela que ele amava. Não era aquela que ele era apaixonado. Ele trabalhou 7 anos. Agora ele foi enganado. Ah! E ele vai ter com seu sogro. E o sogro diz, olha, é que você não sabe o costume da terra. Tem mais uma etapa para você. É que aqui se casa a moça mais velha. Então nós te demos essa que é a mais velha. Não poderia te dar a mais nova. Tem mais uma etapa, mais 7 anos. Ah, meu irmão. E mais 7 anos ele trabalhou. Para dormir com quem ele amava. Será que você teria tamanha paciência, moço? Será que você teria tanta paciência para olhar uma moça e falar para ela assim, vamos tirar um tempo de oração? E aí, vamos orar um pouco? Vamos ler a Bíblia um pouco? Vamos ver qual é o propósito de Deus para a nossa vida? Você recém-casado, você que é recém-casado, será que você teria paciência de falar assim, ei, parece que nós dois estamos com o sangue meio quente, vamos orar um pouco mais? Vamos ver se a gente consegue ficar um pouco mais preenchido pelo Espírito Santo para a gente conversar? Porque se os dois estiverem cheios do Espírito Santo, ó, cheio de amor, cheio de longanimidade, cheio de dignidade, cheio de mansidão, vai melhorar o casamento, não vai não, gente? Hã? Vai ou não vai? Agora você imagina você estar dormindo com uma coisa pirracenta, mal, uma grevista, aquelas, parece aquelas bandeiras vermelhas, presidente de sindicato que levanta lá e sangue do cordeiro. Você já imaginou, irmão? Conhece aquela história, dormindo com o inimigo? Enquanto você dorme, ele te frita? Não. A vida tem etapas. Então é necessário que nós oremos, nós nos aproximemos mais de Deus, nós deixamos que Deus trabalhe na nossa vida, amém, queridos? E o Jacó venceu os 14 anos para ele dormir com quem ele amava. E ele vai trabalhar para Labão, ele está trabalhando, trabalhando, até que um dia o Senhor visita Jacó. E Deus dá uma revelação para Jacó. E Deus fala para Jacó, criador de ovelhas, e diz para ele, olha, faz uma proposta para Labão. Todas as ovelhas que nascer salpicada, será sua. Mas as branquinhas, será dele. Mas o Senhor falou para ele, vai até onde elas bebem água. Coloque madeira ali. E as ovelhas vão olhar para a água. E elas vão ver elas mesmas. Irmãos, é uma revelação que Deus deu para Jacó. E ele obedeceu a voz de Deus. Às vezes, querido, você está surrado, está cansado. Puxa vida, já trabalhei 14 anos. O salário dele era mudado constantemente. O cara que ele estava trabalhando era um enganador, enganava ele. Mas Deus falou para ele, faça o que eu estou falando para você. E ele fez, ele obedeceu a Deus. E ele fez a proposta para aquele homem. Aquele homem, olha, ele ficou assim, dessa vez, esse cara perdeu o juízo. Mas quem obedece o Senhor, irmão, muitas vezes parece que ele está errando, mas a mão do Senhor está com ele, querido. Você entende? Parece. Jacó era um cara que ele perseguia tanto a bênção de Deus para a vida dele, que no meio daquela situação, parecia que ele estava errando, mas ele obedeceu e ele fez. E a Bíblia diz que praticamente todas as ovelhas que nasciam, nasciam salpicadas, ou seja, malhadas. Elas eram malhadas. E ele tinha feito uma aliança com Labão, então tudo aquilo era dele. O que Deus fez? Deus o abençoou, Deus prosperou, Deus foi com ele e Deus deu para ele família, foi pai de 12 filhos. Amém, queridos? Foi pai de 12 filhos e vocês conhecem a história, ele foi pai de José, que se tornou o primeiro ministro em Israel. Ah, nós vamos encerrar essa palavra aqui, querido. Mas que você seja um valorizador das promessas do Senhor. Que você valorize. Que você valorize. Não fica parado dizendo assim, olha lá ele sendo abençoado. Olha lá, não. Vai atrás da bênção. Ore, busque, fale com Deus, pegue a palavra. Medite, busque para você resposta de Deus. Deus te visita, Deus te dá sonhos, Deus te dá revelações, Deus fala contigo, Deus te orienta. Irmãos, eu quando eu estou muito triste, eu entro no quarto, eu falo até para os meus filhos, não conversa comigo agora não, que eu estou triste, eu estou meio bravo agora, não fala comigo não, porque eu quero ficar sozinho às vezes. E aí eu vou conversar com Deus, e eu escuto a voz de Deus. E o que eu estou pregando para você aqui, é algo que o Senhor falou para mim, de manhã. Querido, andando debaixo da bênção. Guarda isso, andando debaixo da bênção. Busca. Amém? Deus tem prazer nos que busca e não naqueles que recua. Deus não tem prazer naqueles que recua. Deus quer te ver de pé. Amém, querido? De pé. E outra coisa, irmãos. Não fique dentro de casa mofando. Vai para a luta. Jacó recebeu a benção do pai, recebeu a benção da mãe e foi para a luta. Esse negócio desses rapazinhos mofadinha, que folga nos pais, folga nas mães, não quer trabalhar, não quer estudar, não quer fazer nada. Ô meu irmão, o que é isso? O que é isso? Você tem que lutar, rapaz. Amém, gente? Então, guarda essa palavra para você. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus. E nós vamos orar agora. E o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó é conosco em nome de Jesus. Ainda que você tenha que cumprir etapas na sua vida, todas essas etapas o Senhor estará contigo. Todas essas etapas o Senhor estará contigo. Etapas, propósitos. Ah, não fica olhando detalhes. Olhe para o autor e o consumador da fé. Você verá a diferença na sua vida. Queridos, nesta noite eu quero orar com vocês. E eu quero ouvir a voz do Espírito Santo. Agora à tarde, eu tive um momento tão gostoso com Deus. E eu estou afim de Jesus mesmo, irmão. Eu estou afim da palavra. Eu quero Deus na minha vida. Eu quero Deus na minha casa. Eu quero Deus nos meus negócios. Eu quero Deus na minha família. Eu quero o Senhor andando na minha casa, em volta da minha mesa. Eu quero Jesus, quem quer? Eu quero Deus. Eu quero Deus. Eu quero o Senhor. Eu sei que eu vou ter que cumprir etapas. Mas eu sei que o Deus que eu quero é o Deus que sustenta. Que capacita, que traz a sabedoria, que traz na hora certa a provisão. É o Deus que provê. Jacó saiu de casa, seu travesseiro era uma pedra. Mas quando ele voltou abençoado. Ah, irmãos, ao atravessar o vale de Jaboque, ele encontrou com o anjo do Senhor. E com aquele anjo ele lutou quase a noite inteira. E a Bíblia ainda diz que o anjo feriu a coxa dele. E ele falou, eu não vou soltar. E o anjo trocou o nome dele. Falou, ah, você não será mais Jacó, mas você vai se chamar Israel. Porque como príncipe lutaste com Deus. Você entende o que é você buscar e perseverar? Então Deus muda a história, Deus muda, Deus muda, Deus faz. Esse é o Deus verdadeiro. Oh, glória a Deus. Você pode levantar a tua mão. Quem quer Deus? Você que quer Jesus? Você que quer o Senhor perto de você, meu irmão? Oh, glória, o Espírito Santo de Deus, aleluia. Você quer o Senhor? Aleluias. A Bíblia diz que Jacó, quando clareou o dia, ele manquejava de uma perna. Ele manquejava. Mas a promessa de Deus estava selada. Muitas vezes você vai até manquejar, mas o Senhor vai estar lá contigo. Oh, glória a Jesus. Levante as suas mãos para o Senhor. E agora fale com Deus. Fale com Deus. Clame. Chame. Fale. Em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai. Nós meditamos na Tua palavra nesta noite. E nós vemos, meu Deus, quanto é importante perseverar. O quanto é importante andar na perseverança da promessa da Tua palavra. O quanto é importante, meu Deus, buscar. O quanto é importante desejar e almejar a Tua presença todos os dias. Oh, meu Deus e meu Senhor. Nesta noite, em nome de Jesus, aqui está o nosso coração com sede, com fome, querendo mais, mais do Senhor. Nós queremos, Senhor, a Tua presença, nós queremos o Teu Espírito, nós queremos o Senhor na nossa vida por completo, meu Deus. Que o Senhor venha completar a Sua igreja, que o Senhor venha preencher os corações aqui presentes. Pai, como o Senhor visitou Jacó naquela jornada, visita o Teu povo, Jesus. Oh, glória a Deus, que os sonhos do Senhor esteja sobre os Seus filhos, visitando, meu Deus, todos os Seus filhos, servos e servas. Aleluias, aleluias, aleluia. Senhor, essa pessoa que está num clamor profundo na alma dela, e ela está dizendo: Deus, socorre-me. Está dizendo: socorra a minha casa. Visita com Teu poder nesta noite, meu Pai. E opera milagres nessa casa. Maravilhas nesse casamento, nessa família. Toca no coração desse moço, dessa moça, desse irmão, dessa irmã. E que a glória do Senhor complete essa família. Em nome de Jesus, sejam supridos, abençoados, agraciados, ungidos, curados, restaurados, preenchidos pela presença do Senhor, supridos pela bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sê conosco, Pai, em todas as etapas da nossa vida, Senhor. Ô Espírito Santo, aleluia, aleluia, aleluia. Sê conosco, sê com a igreja do Senhor, Pai. Para a glória, para a honra e para a louvor do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todos que estão orando com fé, diga amém. Dê um aplauso a Jesus Cristo, Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Amém, Jesus. Querido, estamos encerrando este culto, mas eu estou saindo melhor do que entrei. Com a fé edificada, lute pelos seus propósitos. Amém, querido? Sabe o que a Bíblia fala? Não te mostre frouxo no dia da angústia. Ei, a Bíblia fala isso. Não te mostre frouxo no dia da angústia. Se levante, meu filho. Deus é maior.